Dicas de bolso e consumo. Jornal da Sete.
Aprender a investir, investir em aprender. E a lição de hoje é uma reflexão sobre o quanto as eleições, principalmente presidenciais, podem afetar a nossa vida enquanto investidores e a nossa vida financeira de um modo geral. Como nós sempre dizemos nos nossos bate-papos, às vezes os acontecimentos, principalmente políticos e sobretudo aqueles que estão distantes do nosso país, parecem não ter nada a ver com o nosso dia a dia, com a nossa rotina. Então sempre nos nossos comentários na FM CDB, a gente conversa e eu pergunto, e eu com isso? Mas é muito importante a gente entender qual é a relação de eventos, macro-eventos, que aparentemente não tem nada a ver com as nossas vidas e os impactos que isso geram no nosso cotidiano, como é o caso, por exemplo, das eleições à presidência da República. A gente sabe muito bem que o que está mais diretamente ligado no nosso dia a dia seria a eleição para vereador, até mesmo para deputado estadual e um pouco mais distante, mas ainda assim presente, deputado federal. Aí já quando a gente fala de senador, quando a gente fala de governador e presidente da República, parece muito distante. Mas na verdade não é. Muito embora as decisões do presidente ou da presidente da República sejam feitas no âmbito mais amplo, mais macro, essas decisões são muito importantes. E eu vou citar aqui alguns exemplos que afetam diretamente o nosso dia a dia, principalmente nessa área financeira e econômica. Um grande exemplo disso é o seguinte, sobre o regime de metas de inflação. Esse regime de metas de inflação foi uma criação muito importante para tentar oferecer uma robustez ao Plano Real. E quando isso foi feito, o que se pretendeu foi que o Banco Central perseguisse uma meta de inflação para poder entregar uma situação mais tranquila para a população brasileira. Só que quem define essa meta de inflação é o Conselho Monetário Nacional. E o Conselho Monetário Nacional se reporta diretamente à Presidência da República. Em outras palavras, é palavra final, né? É atribuição final de quem está ocupando o cargo máximo de um país determinar qual vai ser a taxa de inflação perseguida. Isso é importante porque todas as políticas públicas vão acabar dependendo disso. Então, um exemplo, só para a gente ficar em um exemplo muito importante. Quando o governo fala que vai perseguir uma taxa de inflação bem baixa, mas a inflação na economia está bastante alta, o Banco Central vai ter que usar todos os seus mecanismos para poder retirar de circulação o dinheiro das pessoas. E entre esses mecanismos, nós temos, por exemplo, a taxa de juros, que você já que acompanha os nossos comentários sabe que é um remédio amargo e muitas vezes necessário para a economia, mas também outros agregados monetários, como por exemplo o depósito em contas à vista. Então o depósito à vista, que é o compulsório bancário, ele também é um mecanismo importante que o Banco Central tem, que acaba obrigando os demais bancos a deixar mais dinheiro parado, mais dinheiro represado dentro do Tesouro Nacional. E isso faz com que os bancos não tenham capacidade muito grande de empréstimo para a população. Quando se empresta menos, a população fica com menos dinheiro, consome menos e a pressão inflacionária acaba resultando em menor. Mas o governo também pode tomar outras medidas, sobretudo o presidente da República, como o que nós percebemos agora. Então, por exemplo, o pagamento do Auxílio Brasil, que foi muito necessário durante a pandemia e logo depois também, teve o seu valor aumentado pelo presidente da República em negociação direta com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então isso foi uma provocação do próprio presidente da República. E isso tem impactos muito grandes. Primeiro, o impacto mais óbvio é o aumento da renda da população, mas também do endividamento público. E o endividamento público é algo muito importante que muitas vezes a gente não consegue enxergar isso no curto prazo. Mas nós temos que lembrar o seguinte, como acontece com o governo igualzinho, acontece com as nossas famílias, ou seja, o dinheiro é curto para tanta necessidade, o governo tem que fazer as suas opções. Um governo que gaste muito é um governo que não vai ter dinheiro para pagar as coisas que ele quer. Então, por exemplo, se eu gasto muito com o Auxílio Brasil, que mais uma vez é algo necessário, algo importante, sobretudo para as pessoas mais vulneráveis, eu vou ter que tirar dinheiro de algum lugar para pagar essa conta. E o governo vai tirar dinheiro da educação, como nós estamos vendo já no contingenciamento monstruoso que o Ministério da Educação está passando, vou ter que tirar dinheiro da segurança pública, como nós temos visto também ultimamente acontecer, vou ter que tirar dinheiro de investimento, quer dizer, vou construir menos escolas, menos postos de saúde, menos unidades básicas de saúde, menos estradas, quer dizer, vou ter que tirar dinheiro desses investimentos que são necessários para poder pagar as contas do dia a dia. Não tem, então, tarefa fácil na economia. Todo governante que vai gastar dinheiro precisa dizer de onde vai vir esse dinheiro e se vai tirar de um lugar, vai precisar dizer como é que vai repor aquele dinheiro para não perder os serviços básicos, para não deixar a população sem aqueles serviços essenciais. Mas tem uma outra função muito importante que eu quero destacar com vocês em relação à presidência da República, sobretudo. Nós temos que lembrar que é o cargo máximo do nosso país e é quem mais aparece para o estrangeiro. Então, um presidente ou uma presidente, quando vai e fala alguma coisa, ele é visto com um peso muito importante, um peso muito forte, sobretudo para a comunidade internacional. E aí nós estamos falando de comunidade internacional que é formada por investidores, por turistas, por pessoas que querem vir conhecer o nosso país, por pessoas que vão comprar produtos do nosso país. Então, nós temos que saber que é um cargo de muita responsabilidade. A pessoa não pode falar simplesmente o que vem à cabeça, não pode adotar posturas ideológicas que não tenham aderência no restante do mundo, não pode, enfim, tomar decisão do modo como quer. O planeta é muito integrado hoje. Todos os países precisam dos outros países. O Brasil, por exemplo, não é nada se não conseguir exportar os seus produtos do agronegócio. Então ele precisa fazer e manter uma boa relação com esses países. E precisa também trabalhar com as boas práticas, que significa que vai retirar as coisas da natureza, beneficiar e vender. Precisa fazer isso de modo responsável, porque, por um lado, destrói-se o planeta, as pessoas podem ser prejudicadas e, por outro, os investidores internacionais e os grandes compradores podem não se interessar pelas mercadorias do nosso país. O resumo dessa história, então, é que se nós não temos um governo responsável, seja ele de qual ideologia for, de qual indicação política for, não importa isso, o que importa é que se o governo não for responsável e não tomar medidas adequadas para a condução da vida das pessoas, nós temos dois grandes impactos que são sentidos. Um impacto porteira para fora do nosso país, um impacto internacional, onde a gente pode afastar investidores, pode evitar que pessoas venham conhecer o nosso país e prejudicar os negócios de modo geral. Então, o ambiente de negócios precisa ser sempre bem controlado, bem estável, bem previsível. E, por outro lado, porteira para dentro, tudo isso traz grandes reflexos para a vida das pessoas. Tanto deixar de vender e atrair investidores e visitantes para o nosso país gera um impacto negativo na nossa economia, como algumas decisões sobre, mais uma vez, educação, segurança pública, trabalho e renda têm um impacto direto sobre a vida das pessoas. Então, meus caros e minhas caras, a lição que fica é a seguinte: quando a gente for votar nas eleições de presidência da República, nós temos que ficar muito atentos às propostas, nós temos que ficar muito atentos ao histórico dos candidatos, nós temos que ficar atentos à equipe que eles estão montando e não cair nessas conversas que a gente sempre cai, né? Conversas tentadoras de grupos de WhatsApp, de Telegram, redes sociais que muitas vezes trabalham com informações falsas, com as fake news, que trabalham só com o ódio, que trabalham com a polarização. Isso tudo tem que ser riscado do nosso dicionário e nós temos que focar naquilo que realmente importa para as nossas vidas e para a economia, que nada mais é do que o seguinte: o que vai ser feito para melhorar a minha vida e a vida de todos no meu país? Eu sou o professor Leandro Tortosa, da UCV de Minas.